Fala galera, começa agora mais uma edição do podcast Tati Cartola. Faltam apenas 3 rodadas para acabar o Brasileirão. Vamos para a reta final. Fica ligado aqui, porque a gente vai falar tudo sobre a 36ª rodada. Eu sou o Rafael Saavedra e hoje quem participa do podcast aqui comigo é o Rafael Leme, meu xará. E aí, Rafael, tudo bem?
Fala, Rafinha. Fala, pessoal. Mais uma rodada aí, acabando já a reta final do campeonato. Última chance para buscar alguma coisa, para tentar algo diferente, para manter a ponta. Vamos lá nas dicas dessa rodada, que tá bem difícil, mas ao mesmo tempo com algumas decisões bem claras.
Pessoal, sempre lembrando que a gente tem o nosso canal gratuito no Telegram, Status Cartola, é só pesquisar lá. É onde a gente posta as nossas tabelas, toda rodada sai lá os pontos cedidos, desempenho dos times. Não deixe de seguir o canal para aproveitar esse conteúdo muito interessante para o Cartola. E sempre lembrando também que a gente está no Instagram e no Twitter, no @stats_cartola. Já passo a bola para o Rafael analisar essa rodada, principalmente quem são os times com mais chances de fazer gol e quem são os times com mais chances de SG.
Bom, acho que as principais apostas, né, para favoritos na rodada estão divididas ali entre Santos, Goiás, que enfrentam os dois últimos colocados, né, Curitiba e Botafogo. Já o Botafogo rebaixado, o Curitiba praticamente rebaixado. Goiás também quase rebaixado, mas jogando um futebol diferente do que esses outros dois, né? Então, ainda com uma esperança e vai jogar a vida praticamente nesse jogo com o Botafogo. E o Santos tentando recuperar a posição ali na pré-Libertadores, enfrentando um Curitiba que já está ali naquele fim de festa, né? Está realmente uma situação muito complicada. Flamengo também colocado como nessa disputa aí pelo favoritismo, que tem um jogo muito complicado com o Corinthians, mas que também, assim como o Goiás, vai jogar as últimas fichas. Se o Flamengo não vencer, fica muito complicada a luta pelo título, né? Já, ainda pode, mesmo matematicamente, mas imagino que estejam apostando muito nessa vitória para manter a perseguição ali ao Internacional, né? Então, imagina um Flamengo bem agressivo nesse jogo e, por isso, né, pode ser um jogo aberto, mas eu imagino que o favoritismo esteja, assim, com o Flamengo. E o Atlético Mineiro, que mostrou toda a sua fragilidade fora de casa, né, com resultados, dois resultados bem ruins, mas que a gente sabe da força como mandante para buscar gols e SG. Então, tem que ficar atento, tem que saber separar esse Atlético mandante do Atlético visitante. Acho que o Atlético Paranaense tem ali alguma expectativa também, né? Jogando em casa, um time muito forte. Mas acho um confronto bem mais equilibrado que esses outros, né? Então acho que corre por fora, talvez mais ali pensando em SG, talvez. E por ter vindo, estar numa sequência boa também, né? De desempenho e de resultado. O Palmeiras pega o Fortaleza em casa, mas está numa ressaca aí do Mundial e da Libertadores, né? Uma ressaca positiva e outra negativa. Eu não sei muito o que esperar desse jogo, confesso. Então, não sabemos quem vai jogar também, né? Desgastante essa reta final de Libertadores junto com a viagem ao Catar, quase que um bate-volta. Então, para mim é uma incógnita também esse jogo. Eu acho que outros confrontos são confrontos bem equilibrados.
Passamos então para as dicas por posição, começando sempre pelo gol.
No gol, o Jean vem sendo aí a unanimidade, então acho que não precisa nem falar muito dele, né? Além de tudo, ainda marca gols. Hugo Souza, do Flamengo, que tem uma sequência boa de defesas difíceis agora nessa última leva de jogos como titular, né? Só deixou de fazer em um jogo, desde que o Diego Alves machucou pela última vez. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que pode ser forçado, pode ter o SG, então é uma aposta interessante e barata. Isso vai ser muito importante essa rodada. A gente vai considerar muito cartoletas, não na dica, mas enfim, na hora de escalar goleiros e zagueiros, para quem não rompeu a barreira aí das 160 cartoletas, provavelmente vai ter que fazer uma opção por preço nessas posições, né? E a gente sempre sugere que deixe para o gol e para a zaga, que são posições que punem menos e que tem mais incerteza, né? Bom, além desses dois, acho que o Tadeu tem um jogo bom para se recuperar contra o Botafogo. Vinha muito bem, caiu demais junto com o time do Goiás, né? Mas vem fazendo DDs, né? Pelo menos uma por jogo, né? Via de regra. Então, um jogo que interessante para apostar de novo no Tadeu como goleiro. O Everton vindo uma sequência boa também antes do Palmeiras interromper as partidas no Brasileirão. Quem quiser apostar no time, né, eu já fiz a ressalva antes, é uma boa opção. O Wilson, mais pensando que ele é potencial cobrador de pênalti do Curitiba, né? Então é um jogo arriscado, mas quem quiser apostar nisso, acho que é uma aposta correndo bem por fora. E aí, quem quiser olhar para SG também teria Everson e o João Paulo, que virou provável agora no Cartola. Tem que ver se joga ele realmente ou o John, mas aparentemente é ele. Então aposto também para SG. Eu acho que nesse momento mais conservadoras, esses dois, não sei se vai fazer sentido para muita gente, mas enfim, são SGs possíveis.
Rafael, lateral e zaga, quem você indica?
Na zaga, eu acho que está muito aberto. A gente poderia aqui trazer 10, 12 dicas. Então, eu vou focar aqui em duas opções baratas, que são o Laércio e o Pedro Henrique, com chance de SG, com algumas roubadas, pontuações líquidas bem razoáveis, né? O Laércio, inclusive, vem de uma sequência muito boa, já teve uma sequência não tão boa anteriormente, pensando em pontuação líquida. Mas acho que são dois jogadores que vão compor bem a sua zaga, e vão economizar cartoletas para quem está sem patrimônio, né? Thiago Heleno também, a dupla do Pedro Henrique no Atlético Paranaense, finaliza mais, né? Eventualmente bate até faltas e já foi, inclusive, batedor de pênalti. Então é opção. Assim como o Luan Pérez, parceiro do Laércio, né? Eu destaquei Laércio e Pedro Henrique mais pelo preço, né? Mas as duas duplas são interessantes. No Goiás, o David Duarte está com uma virose, a gente não sabe se joga. Se jogar, é ótima opção. Se não jogar, o Fábio Sanches não tem a questão da chegada à frente, da finalização. Mas tem uma média líquida bem razoável ali, acima de um recente. Então acho que vale a aposta pensando na fragilidade do Botafogo. O Júnior Alonso no Atlético Mineiro, mesma lógica, um cara que finaliza e que tem uma constância boa de pontuação líquida positiva. E um jogo que tem tudo para manter o SG também. E aí tem algumas apostas, né? O Maidana também, que é batedor de pênalti pelo Sport. A gente sabe que o SG é muito difícil. O Bragantino está numa fase ótima, mas aí correndo por fora, né, como aposta. Assim como o Ortiz, que tem feito muitos desarmes recentes, né, passou de 3 aí em várias das últimas rodadas, né, exceto uma que fez teve zero desarmes. Mas ele, para uma também como aposta, né, dado o baixo potencial do ataque do Sport, que fez dois gols no Inter, mas já com um jogador a mais, né, pode ser também para correr por fora e ser diferente. Se o Kusevich do Palmeiras jogar, eu também acho que é uma boa opção. Pelo mesmo motivo do Everton, tem a ressalva da incerteza do jogo, né? A gente não sabe se quem vão ser os titulares, não sabe como o Palmeiras vem, mas quem quiser apostar também é uma aposta interessante. E eu acho que eu ficaria nesses, acho que tem vários, como o Rodrigo Caio, Cuesta. Dependendo da circunstância que você queira apostar na rodada, tem várias opções. Mas eu acho que esses que eu destaquei são, já cobrem boa parte dessas alternativas. Mas eu acho que vai ser difícil ter um zagueiro criticável nessa rodada, né? Tem muitas opções interessantes, principalmente se você precisar desafogar patrimônio. Na lateral também vejo que vale um pouco do que eu falei para a zaga, de ter opções defensáveis, muitas opções defensáveis. Eu destaco primeiro o Arana, pela questão do potencial ofensivo, né? E da força do Atlético em casa. E aí eu acho que o Guga, pelos desarmes, também é boa opção para quem quiser dobrar e quiser ir forte no SG do Atlético, né? Mas lembrando que o Guga não tem muita chegada à frente, ao contrário do Felipe Jonathan, que aí eu acho que une o SG, alguns desarmes e potencial ofensivo. Então acho que também é boa opção. Assim como eu tenho falado do Palmeiras no SG, o Vinha, se jogar, né, é boa opção para quem quiser apostar. E ele tem em casa boas pontuações, né? Em geral, em casa. Tem até uma presença ofensiva discreta, mas tem. Que é um raciocínio parecido com o que eu faço com o Felipe Luiz. Também tem um jogo difícil, mas vem de uma sequência boa de desarmes. E pode, com o SG, ainda beliscar alguma coisa no campo ofensivo. Por falar em campo ofensivo, o Abner eu acho que também a gente pode colocar na listinha. Fez dois gols, né, recentemente. E acho que é uma aposta também interessante. Se ele tiver SG e contribuir com decisão, pode fazer diferença na rodada e para quem está querendo buscar alguma coisa, tirar diferenças, né? A gente indicou o Natanael na última e ele acabou não jogando. Foi poupado justamente para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Né? Ele não poderia. Ele precisaria. Ele estava pendurado, né? Então, se ele toma o cartão, não poderia jogar e não teria um reserva para ele, uma alternativa. Então, por isso ele foi poupado. Acho que vale ainda o que a gente falou na outra rodada. Ele tem feito muitos desarmes e finalizações, mas é um jogo muito mais difícil, então seria uma aposta e acho que ainda muito arriscada. Acho que tem, de novo, reforçando, né? Várias alternativas, mas para ficar aqui em algumas impressões iniciais, né, e algumas convicções minhas pessoais, acho que essas são boas opções para lateral.
Do meio para o ataque, a gente já falou que a rodada é cara, é uma rodada com muitas opções, e tem a volta do Marinho. Tudo indica que o Marinho vai jogar. O Marinho é o jogador atualmente com maior média, mas também o jogador mais caro da competição. Quem são as principais opções? Tem como fugir dessas opções caras, Rafael?
No meio a gente começa sempre com Arrascaeta, Viana e Johan, né? Eu acho que o Johan caiu de produção junto com o Galo, e como a gente está pensando que o Galo pode recuperar nessa, volta a ser, ou segue sendo uma boa opção, né? O Viana, a gente indica ele contra o Inter fora, contra São Paulo, Flamengo, Palmeiras. Então, claro que no jogo em casa contra o Fluminense, apesar do desafio que tem pela briga direta dos dois por uma vaga ali na zona de Libertadores, seja pré ou direta, claro que ele é uma indicação, assim como a Arrascaeta, pelo potencial ofensivo do Flamengo e da importância do jogo, como eu já falei lá no início, né? E aí eu colocaria também o Everton Ribeiro, até como alternativa barata. De repente, eu não sou a favor de desafogar patrimônio no meio ataque, mas eventualmente alguém pode querer apostar no Everton Ribeiro no lugar da Arrascaeta pela diferença de preço, né? E aí poder escalar quem um lateral mais caro, enfim. Então pode ser também uma alternativa. O Jean-Pierre vem pontuando bem de novo, vem mais do que pontuando, né? Vem jogando bem, vem decidindo pelo Grêmio. E apesar do confronto ser difícil, eu acho que volta a entrar no radar, ou segue no radar. Assim como o Edenilson no Inter. Vale lembrar que o Patrick está pendurado, tá suspenso, desculpa. E é um jogo importantíssimo que o Inter vai ter que buscar uma vitória contra o Vasco, né? Quem vai comandar aí essa transição da defesa para o ataque ali no meio, provavelmente vai ser o Edenilson. É o batedor de pênalti, né? Pelas últimas cobranças, é ele o batedor, o cara de confiança. Então eu acho que tem tudo para ser uma referência na meiuca ali do Inter e eu acho uma boa aposta. Também falando de referência no meio, o Cittadini não fez em 2020 como anos anteriores, ele era um cara bem cartoleiro e decisivo, mas é um jogo em que o Atlético é favorito, né? Pode não ser amplamente favorito, mas é favorito. E eu acho que vale citar ele como uma boa alternativa também. Para quem quiser buscar muito pontuação líquida, tem o Raul. Aí eu acho que é mais uma estratégia para quem está lá em cima e quer manter, quer garantir aquela pontuação. Para quem está buscando uma mitada, talvez não seja a melhor opção. Mas para você que quer fazer aqueles 5 pontinhos que ele normalmente deixa, jogando fora de casa, com esporte, pode ser uma alternativa, né? E aí eu ficaria nesses porque eu acho que já cobrem as estratégias possíveis, né? Quem quer arriscar uma mitada, quem quiser dobrar de repente o meio do Flamengo ou quem quiser tentar um jogador mais regular, temos aí boas opções nessa rodada. Bom, para fechar, assim como a gente tem um trio de meias, tem um trio de atacantes que tem sido sempre indicado, que são Claudinho, Marinho e Gabriel, quando o Marinho joga, né? E Gabriel também, que tem ficado muito fora, então quando os dois jogam, normalmente a gente indica. E aí tem a questão de serem referências ofensivas dos times, serem os artilheiros dos seus times, né? Marinho e Claudinho têm mais de 20 decisões já no campeonato. Gabriel, mais de 10, acho que se não me engano são 14. Então, são jogadores decisivos, batedores de pênalti. Então, junto ali tudo que a gente gosta para indicar atacante, né? Assim como a gente indicou dobrada no meio do Flamengo, eu acho que o Bruno Henrique entra também. E aí não é, na verdade, não é uma dica que todos dobrem. Mas quem quiser apostar no Flamengo, vale a pena pensar em dobrar, né? Seja meio, seja ataque, ou até os quatro. Lembrando que o jogo é difícil, né? Eu não aposto, por exemplo, numa vitória com larga diferença. Mas claramente o Flamengo vai ter que buscar ataque. Então, se tomar gol, ou se estiver empatando, 1-1, 2-2, vai buscar incessantemente a vitória, que é o único resultado que interessa. E o Corinthians tem bons resultados recentes. Melhorou muito o time com o Wagner Mancini, apesar de muito inconstante ainda, né? No Atlético Mineiro, talvez a gente nem chegue a indicar nas nossas dicas nenhum do trio de ataque, Mas eu acho que Vargas e Savarino, Sacha tem jogado um pouquinho recuado. Eu talvez ficasse um nível atrás, né? Mas acho que Vargas e Savarino são excelentes opções também, assim como o Flamengo. Quem quiser dobrar Atlético, eu acho que faz todo sentido, né? O Vargas tem sido o cara mais centroavante, apesar de ter começado na ponta nos últimos jogos. Quando o São Paulo vai mexer no time, muitas vezes ele tira o Sacha, bota o Vargas de centroavante. E coloca um ponta, né? Marrone, muitas vezes. E o Savarino é o cara de confiança, é o cara do trio que joga 90 minutos, né? Então, também vale apostar nele, tem decisões recentes. O Vargas é um cara que finaliza muito, que é, vamos dizer, fominha, né? Quer jogar o tempo todo, quer puxar a responsabilidade, puxou o pênalti para ele, né? No jogo contra o Vasco. Então, talvez puxe de novo, né? A tendência é essa, inclusive, depois daquele já perdeu um outro pênalti mais. Pode ser que siga como batedor, então são jogadores que vale apostar. Fernandão do Goiás, já falamos aqui da fragilidade do Botafogo e também da busca pelo ataque, pela vitória do Goiás, é o único resultado que importa. E o Fernandão tem sido o atacante que briga muito, que na última rodada, inclusive, teve vários scouts, ele fez de tudo, tomou cartão, perdeu pênalti, fez gol, deu assistência, enfim. O cara que realmente está brigando muito junto com o Goiás aí para se manter na Série A. Os dois atacantes do Grêmio, PP e Diego Souza, e aí pode parecer estranho, dois caras de um time que pega o São Paulo, né? Então o confronto tem tudo para ser muito difícil, mas o PP a gente sabe que é um cara muito acima da média no futebol brasileiro, né? Apesar de recentemente ter oscilado uma mitada com uma pontuação decepcionante no 5x2, né? Contra o Botafogo, não participou de nenhum dos gols, mas é um cara que a gente sabe do potencial. E o Diego Souza, pela sucessão de decisões. Então, são seis decisões, sendo cinco gols nos últimos seis jogos. Então, não dá para ignorar. Quem tiver apostando que o Grêmio ganha esse jogo, certamente eles são boas opções. Tem vários outros que a gente poderia citar: Carlos Eduardo do Atlético Paranaense, Renato Kaiser, Vinícius do Goiás. Mas eu acho que aí já fica muito, muito do feeling de cada um, né? Quem olhar ali desses times favoritos, se quiser fazer uma apostinha, vale a pena. É difícil sair desses que eu falei, né? É um risco grande, mas para quem está desesperado, às vezes compensa. Então, o último que eu vou colocar é o Yuri Alberto. Eu, particularmente, não estou muito animado com ele. Acho que ele teve uma sequência de jogos muito boa junto com o Inter, e agora, ainda mais sem o Patrick e com o Inter ali pressionado, eu fico na dúvida. Mas é um cara que já mostrou que pode ser artilheiro, né? Inclusive do campeonato, se engatar uma sequência boa. Então vale citar, o Vasco tá precisando também ganhar. Não sei se vai chegar a sair para o jogo, mas o Yuri pode ser o cara que vai decidir esse título para o Inter. Então vale também a menção.
Deixa um pitaco pra galera aí antes de encerrar.
É isso aí, Rafa. Então, acho que uma rodada muito cara. Quem montar a espinha dorsal ali com Marinho, Arana, Arrascaeta, Claudinho, né? Jean no gol. Só se você tiver 150, 160 cartoletas. Senão vai precisar desafogar no gol ou eventualmente na zaga. No técnico, provavelmente. Aí o técnico do Goiás é boa opção. A gente raramente fala de técnico, mas acho que nessa o técnico do Goiás vai desafogar muita gente. E aí você entender se você vai abrir mão de um lateral caro, se vai abrir mão de um atacante ou de um meia unanimidade para aproveitar a ausência, a falta de patrimônio, né? A falta de orçamento para apostar, né? Já que você, se você precisar buscar alguma coisa. Imagino que os líderes das ligas tenham um patrimônio bem razoável e possam manter as unanimidades intactas ali e numa escalação mais conservadora. E eu acho que essa é uma rodada que vale ser conservador, sim, porque tem opções claras. Mas eu acho que vai dar emoção porque, como essa reta final surpreende muito, né? A gente que joga cartola há muito tempo vê sempre isso, favoritos tropeçando, time da zona de rebaixamento às vezes que não quer mais, aparentemente não tem mais chance recuperando pontos, enfim. Então é muito louco. Então se você tá atrás aí buscando, não desista, aposte, né? Use aí de repente essa escassez de patrimônio para apostar em algumas posições, mas também sem apostar em todos, porque aí você corre muito risco de acertar numas apostas, perder em outras e no final das contas ficar no mesmo e não conseguir recuperar. Tá bom? Isso aí, tá, estamos acabando, mais duas rodadas depois dessa só. Mas a gente se vê ainda por aqui e ano que vem seguimos juntos. Valeu, gente. Um abraço.
Com as dicas do Rafael, a gente encerra essa edição do podcast Tática Cartola. Queria agradecer a você que ouviu até agora, agradecer ao Rafael pela análise da rodada. Um grande abraço e fica ligado lá nos nossos perfis para acompanhar as dicas e tudo mais. Um abraço e até o próximo programa.